Já se faz tarde com Diogo Beja e Joana Azevedo.
Vamos a isto, vamos sobreviver a mais esta. Hoje é aqui, sei lá, já te sei quantas.
Terça.
Não, é quarta, Joana.
Ah, é quarta.
É quarta.
Sério, Diogo, tu não sabes há quantos anos.
Se nós também temos que lidar com as grandes questões da humanidade, depois a seguir temos que lidar com coisas mínimas como o dia da semana. Bom domingo, vamos a isto.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Na verdade é quinta-feira.
Hoje é quinta.
É o primeiro dia do Vorten Mock Fest no Cinema São Jorge em Lisboa. Vamos estar aqui em direto até às 7 da tarde. Vamos ter nomes da comédia que vão passar por aqui. Vão dizer coisas realmente interessantes e com graça. Não é?
Sim, exatamente.
Haja um dia.
Vamos, até porque este festival é mesmo para rir. Podemos já dizer que às 6 vai haver Irritações ao vivo. É o podcast Irritações, mas vão estar aqui ao vivo. Às 6 também Jump in the Pool, que são novos talentos da comédia. Às 8 da noite, Luís Franco Bastos, conheces?
Ah, eu não conheço, não faço ideia.
É teu amigo.
Luís Diogo está cá, muito bem, falaremos com ele então.
E às 10 da noite, Rafi Bastos.
Muito bem, já o ouvimos na semana passada também, a propósito do Vorten Mock Fest, que segue até ao próximo sábado, com a garantia da Rádio Comercial. Hoje é a primeira noite, o primeiro dia. Há muita azáfama aqui à nossa volta, porque estão a montar as coisas ainda, a colocar o nome do festival em todo lado.
São os preparativos.
Os preparativos para receber todas as pessoas a partir das 6, quando já estiver a 100% este arranque do Vorten Mock Fest, com a garantia da Rádio Comercial.
Já se faz tarde, com Joana Azevedo e Diogo Beja.
Estamos em direto a partir do Vorten Mock Fest no Cinema São Jorge em Lisboa. E agora, com dois convidados, o Simão Pires, que vai ser extraordinariamente bem tratado por Joana Azevedo.
Exatamente, tenho ordens. Ordens específicas e bastante assertivas para tratar bem Simão.
Simão Pires da Vorten, bem-vindo.
Obrigado.
Simão, é uma honra recebê-lo aqui no nosso espaço da Rádio Comercial. Uma água, um café... Batatas fritas.
Tudo bem, obrigado.
Mr. Acabado, como está, doutor?
Como está?
E também o Rui Pedro Martins, que foi um dos vencedores do Vorten Mock Test, é assim que se chama, não é?
Sim, correto.
O que é que, já agora começamos por aí. O que é o Vorten Mock Test? O que é que tiveste de fazer?
O Vorten Mock Test foi um concurso que a Vorten e a Kilt organizaram, que para dar um spot na sala 2 do Jump in a Pool, tivemos de mandar...
Vai acontecer às 6 da tarde, não é?
Sim,
acho que começa às 7.
Tu estás hoje?
Eu estou hoje.
Ah, tu estás hoje, ok.
Eu estou às 7h20, com o meu colega Diogo. Tivemos a chance de enviar para uns vídeos para um e-mail da Kilt e depois éramos escolhidos e fomos atuar para uma Vorten. 5 minutos.
Não... Como é que isso foi?
Eu adorei a experiência. Ao lado de uma JBL foi incrível.
Os eletrodomésticos riram?
Não, mas por acaso uma senhora estava a comprar um frigorífico e ficou para a minha atuação, por isso para mim já é uma vitória.
Maravilha. E levou o frigorífico?
Não sei essa parte.
Essa parte interessa mais à Vorten.
Interessa mais ao Simão, não é?
Sim.
Não, eu gostava que pudesse ligar o teu microfone à JBL e assim punhas também, dá para ouvir mais longe.
Não, por acaso as condições foram incríveis, por isso não era preciso ligar a JBL, não preciso nada. A situação é que, por exemplo, às vezes estamos habituados a ver caras de pessoas por aí, vimos frigoríficos e essas coisas estranhas, e a segurança estava a rondar sempre o nosso lado e a rir-se, era muito engraçado.
Ah, isso é bom, é bom sinal.
Não, era mau, porque talvez alguém podia estar a roubar a segurança.
Em termos de atuação era espetacular.
Sim, eu adorei, foi muito bacana, e estavam a falar que era muito estranho atuar numa Vorten, mas como eu disse ao Simão há pouco, já atuei em sítios bem piores e fomos bem tratados na Vorten e pelo Kilt.
Vamos deixar essa história para daqui a bocado então. Simão, bem-vindo, como é que surge esta ideia de fazer o festival? Vocês lá na Vorten estão sempre a rir, como é que é? Conta-nos coisas.
Sempre a rir, sempre que podemos. A ideia de darmos o naming sponsor ao festival, ao Vorten Mock Fest, vem do humor, e a Vorten está no humor há mais de 30 anos. E portanto, com esse posicionamento, nós fazemos isso nas nossas campanhas, fazemos isso nas caras que dão vida à marca para os consumidores, e é muito fácil fazer isto nas campanhas, em televisão, etc. Mas nós queremos trazer isto sempre para os portugueses. Trazemo-lo nas nossas lojas Vorten, naturalmente, mas aqui é dar o passo a seguir e trazer o festival para a rua. Para o humor para a rua, para democratizar o humor. Foi isso que nós fizemos aqui para trazer o Rui e os restantes quatro vencedores do Vorten Mock Test pelo país todo, e portanto é isso que queremos fazer aqui neste festival, que é um festival que não Tem sessões pagas, naturalmente, porque estamos a falar de nomes internacionais,
claro,
e nomes nacionais que esgotam salas habitualmente, mas também...
E que esgotaram aqui também, há que dizer.
Exatamente. Mas não ficámos só por aí, e portanto temos sessões que são gratuitas, e quem quiser vir hoje, amanhã e no sábado, aqui ao Cinema São Jorge, tem sessões de porta aberta em que podem entrar e assistir a comédia, e é isso que nós queremos fazer e garantir.
Uhum. Muito bem, Soutor.
Muito bem, que palavras tão bem escolhidas, Simão, para falar deste festival. Muito obrigada por
Estou
isso.
Arrepiada.
Estou completamente rendida. Olha, há uma parte da comédia, mas há também lugar para conversas sérias, uhum, por gente que não é assim tão séria, não é?
Eu espero que sejam pessoas sérias.
Parece, às vezes.
Eu gosto de acreditar que o são. Mas sim, são humoristas, são comediantes que na sala Francisco Manuel, Fundação Francisco Manuel dos Santos, vão estar a falar sobre, de forma séria, sobre o humor e como é que isso impacta o nosso dia-a-dia. E portanto, é mais uma das sessões, portanto, não é só stand-up, não é só podcast que nós vamos ter aqui. Vamos ter estas sessões na sala da Fundação. Vamos também ter sessões de cinema com o Guilherme Geirinhas, onde há ali uma tertúlia sobre os filmes curados pelo Guilherme. Eu espero que ele tenha escolhido.
Ninguém sabe o que é que ele escolheu. Vais descobrir na altura?
Eu não sei.
A sério?
Não sei.
Engraçado.
Mas tenho certeza que será bom. E depois ainda temos uma sala extra, que é a sala Vorten Streaming, onde vamos estar em live no YouTube da Vorten e na Twitch da Vorten, onde temos podcasts como o Humor à Primeira Vista, onde temos podcasts como o Contraluz da Luana do Bem, ao vivo, onde vamos ter público a assistir, mas as pessoas podem assistir também em casa. E portanto, há pouco, quando falava sobre democratização, também
isso
é isto.
É
também estamos a trazer o humor para horas do humor para live stream.
E ali um palco na Avenida da Liberdade, fala-nos sobre isso, é o quê?
É um palco musical, é o palco da Bwin, onde vão ter DJ sets para garantir que quando estão nas roulottes ali fora... E onde,
porque há street food aqui à porta, claro.
Exatamente, há street food, onde também há animação. E portanto tem DJ sets, por exemplo, do Manuel Rosa, que é uma das caras da campanha da Vorten, e que vai estar aqui um bocadinho em modo... faz tudo neste festival, vai estar no Irritações, que vai começar daqui a pouco, vai estar a passar música, e portanto muito nos orgulha trazer caras do humor nacional, novas caras do humor nacional para as nossas campanhas, e nota-se, ou seja, ele faz diferença, porque senão não estaria presente também nestas atuações todas.
Perfeitamente colocado.
Não podia ter sido, não havia melhor escolha. Rui, fala-nos só desses sítios onde tu atuaste que foram piores do que a Vorten.
Sim,
houve muitos, muitos. Não vou mencionar aqui, porque também não vou dar aceito, mas...
Não digas nomes, mas as condições, o que é que acontecia lá?
Porque... Por exemplo, literalmente o som vinha de uma JBL. Por exemplo, em vez de ter uma coluna correta, o som vinha de drama.
Pelo menos era uma marca boa.
Pá, pelo menos sim. Pá, mas não vou dar aceito, mas eu só dei isso no comparativo de que atuar na Vorten, as condições eram incríveis. Microfone, timer, tudo. Era incrível, colunas, o som estava muito bom também.
E aqui, já foste à sala?
Já fui testar o som, também está incrível. Tem ali também um espaço muito engraçado atrás, por isso acho que é bastante apelativo.
Porquê é que achas que ganhaste este concurso?
Eu tento pensar que foi porque fui bom, não é? Tento. Sim,
mas o que é que te diferencia dos outros todos?
Essa pergunta é difícil.
Pois.
Não é?
mas tens autoestima, tens de vender.
Pá, eu tenho um bocado de síndrome de impostor, Paulo.
Como todos
os humoristas.
Mas eu fui, ouvi aquilo com uma atuação a sério, como qualquer um, como fosse, por exemplo, no Sá da Bandeira, 5 minutos, foi ali e dei o meu melhor. E deu resultados. É assim que eu acredito.
Pronto, muito ok. Bem. E correu bem?
Correu bem, acho que correu, não é? Estamos aqui, não é?
Eu acho que sim.
Quando é que começaste a ter essa necessidade de fazer rir os outros? Partindo do princípio.
Faz dois anos, daqui a uma semana.
Faz dois anos?
Daqui a uma semana.
Só dois anos?
Sim.
Portanto, houve um momento específico.
Pá, eu te
vi. Tu sabes exatamente que faz dois anos, daqui a uma semana.
Sei,
porquê?
Sei. Porque eu tive um ataque de pânico.
Fala-me sobre isso.
Eu há uns tempos tinha medo de morrer e achei, tipo, tenho coisas que tenho de fazer, e fazer stand-up foi uma delas. Fico com uma meia maratona também. Pá,
esta é tipo uma lista.
Uma checklist. Pá, mas eu gostei tanto que agora ainda continuo aqui, não é?
Mas espera, tu tinhas ataque de pânico. Então o que é que tu pensaste? Vou para um palco sozinho, em frente a um público, tentar fazer rir.
Exatamente.
Isso não provoca ataque de pânico?
Muitas vezes.
Não, mas... Era a última coisa que eu faria se tivesse um ataque de pânico.
Não, mas eu, por exemplo, eu gosto muito de stand-up. Adoro stand-up.
Sim.
Consumo bastante. E foi a questão de eu gosto tanto que quero tentar.
Okay.
E pronto, se por acaso o meu objetivo era fazer 30 datas, pá, já tenho agora para de 40 e estou aqui a continuar.
Ah, então pronto.
E se ninguém se rir, tens um ataque de
pânico? Se ninguém se rir, eu vou chorar para casa. Eu vou para o Porto.
Pelo menos já aprendeu a lidar com as coisas. Já aprendeu a lidar com as coisas.
Chorar é bom.
Olha, Rui, parabéns.
Obrigado.
E boa sorte para daqui a pouco, Simão. Obrigado.
Obrigado pelo convite
e parabéns também pelo Mockfest. E cá estaremos até sábado.
Obrigado.
Obrigada.
Obrigado, com licença.
Agora,
a porta está aberta, a porta está
aberta.
Devia ter-te traído.
Já se faz tarde na Comercial.
O Nuno Ribeiro na Rádio Comercial chama-se Longe. Eu estava longe de esperar que isto fosse acontecer, o que acabou de acontecer aqui no Vorten Mockfest.
Estamos também. Só tenho pena de não andarmos sempre com uma câmera atrás.
Uma câmera, tipo, como se estivessem a fazer um documentário sobre
Exatamente.
Nós ou assim, não é?
Para filmar este momento que acabou de acontecer.
Portanto, veio aqui um ouvinte da Comercial e que veio cá para dizer: olha, eu podia, não sei, queria só falar convosco. Eu não sei se dava para... Pronto, queria dizer aqui uma coisa. É que nós temos uma coisa em comum. Estava a falar para mim.
Sim.
Queria falar comigo, dizer olá, e que tínhamos uma coisa em comum, porque somos as duas pessoas que ela conhece que gostam de Nickelback.
Não, devemos... Não, ela não, não disse assim.
Ah, devemos ser as únicas.
Ela devia... Devemos ser as únicas pessoas do mundo a gostar de Nickelback. É o que ela disse.
Do mundo, repara, o exagero.
Sim.
Eu disse, não, somos três, que Mariana Pinto também gosta. Foi o que eu... Pronto.
Ai, que abordagem maravilhosa.
Sim.
Nós rimos muito. Eu acho que esta nossa ouvinte devia estar no line-up de hoje.
Olha, não era uma piada, não era uma piada.
Desculpa.
É um gosto pessoal e é um bom gosto, percebes?
Não, a piada é devemos ser as duas pessoas, as únicas pessoas no mundo a gostar de Nickelback.
É uma coisa que não se
percebe. E depois disso, deviam passar mais vezes.
Achas que isso tem graça?
Não tem, achei...
Bueno, tomei a liberdade de responder esse teu comentário jocoso e sem noção, desta forma.
Pois.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Calema na Rádio Comercial. Olha, pode ser para aquele lado, se calhar é mais fácil.
Sim, sim.
Calema na Rádio Comercial. Estou-me a rir porque chegou aqui o Luís Franco Bastos.
E pode ser para aquele lado, não é para os ouvintes.
Não, pode ser para aquele lado, não. Os ouvintes
estão muito bem, exatamente onde estão.
Não vá para o outro lado.
É para o convidado.
Deixe-se ficar aqui. Deixe-se ficar aqui. Estamos no Vorten Mockfest, no Cinema São Jorge, em Lisboa. Sou Luís Diogo, vai atuar à...
Ah, Diogo, as emissões fora do estúdio, não é?
Que alegria, não é?
Ah, se não houvessem marcas, onde é que a gente estava? Ah, o conforto, não, porque eu sei o que é isto. Também já fiz, já pratiquei rádio em diversas ocasiões da minha carreira e sei o que é.
Praticaste rádio?
Sim, pratiquei.
Eras um bom atleta?
Fui tentando. Dei o meu melhor, assim, tentei honrar as camisolas que vesti e pronto, é assim a vida.
Cheguei a fazer algumas emissões no exterior contigo.
Umas quantas, sim. Tanto exterior como conhecemos o Pinto da Costa juntos. Tinha estado com ele antes daquilo.
Não.
Eu não.
Foi nessa manhã. Essa manhã foi incrível.
Sim, foi uma manhã que fomos obrigados a ver a parede onde o gol do Kelvin é projetado 24 horas por dia.
Para mim não mexe tanto comigo como mexe contigo.
Comigo mexeu bastante. Comigo mexeu bastante.
Olha, mas não vamos dispersar. Quando tu estavas a chegar, estávamos a ouvir o Calema e tu disseste, tenho uma história com o Calema. Posso contar?
É assim, tenho...
Estou com algum receio. Mas vamos ouvir
Eu tenho uma ligação, já gosto muito do Calema, tenho uma ligação com eles em dois níveis. O primeiro foi, um dos primeiros sorrisos da minha filha foi a ouvir Calema.
Ah, isso é bonito.
Registado num vídeo que a internet nunca há de ver, porque eu não sou influencer.
Sim. Mas,
e consigo ganhar o meu dinheiro sem precisar da ajuda da Mostela. Porém, o que é que eu ia dizer? A história não, os Calema não participaram, mas eles são mencionados na história e têm uma função fulcral, que foi num restaurante em Coimbra. Eu ia fazer um espetáculo em Coimbra e antes do espetáculo fui jantar a um restaurante tradicional, daqueles com forno a lenha, que é tudo a lenha. Menu a lenha.
Sobremesas a lenha.
Pelinho de ovos a lenha, tudo a lenha.
Comeste lenha.
E o restaurante era de dois senhores de idade, um casal, aquela coisa muito portuguesa tradicional, os empregados todos brasileiros, como é evidente, e a senhora, o casal a dar trabalho a toda a gente, etc., a dinamizar a economia de Coimbra. E os dois, os senhores muito queridos, tinham entre 140 a 160 anos os dois em conjunto, pá, um casal adorável. E no final da refeição vieram os dois muito queridos pedir-me para tirar uma fotografia. mas eu senti claramente no olhar deles, eles não fazem,
não fazem puta ideia,
não sonham, eles não sonham, não estão.
Sim.
Alguém do staff disse, epá, aquele senhor não sei que coisa, tirei uma foto, aproveitem que ele esteve cá. Pá, e honestas, eu não resisto a testar as minhas teorias em como eles não fazem ideia. Então, no segundo em que estamos a tirar a fotografia, eu estou com um de cada lado, os meus braços estão a mantê-los vivos, é literalmente o que está a acontecer.
Momento.
Eles estão presos literalmente por arames, os arames eram os meus braços. E no segundo, vamos sorrir, no segundo em que o flash está a piscar no telemóvel de um dos empregados, eu viro-me para a senhora e digo, hã? Posto que amanhã vai dizer a toda a gente que teve com um dos Calema, hã? E a resposta da velhota foi sorrir, fazer assim com a cabeça e disse, ó, só se fosse parvinha é que não dizia.
Portanto,
até hoje, nesse restaurante, eu sou o Fradique.
Exato,
sou o Fradique.
Está lá na parede. Está lá na parede.
Fradique dos Calema.
Meio Calema.
E sou eu. Pá, que fisicamente acho que ninguém não se consegue notar a diferença.
Não, por acaso são muito parecidos.
Por acaso, alguns muito parecidos.
Tu és o terceiro irmão.
Sou o terceiro irmão, era isso que eu ia dizer. Boa, Joana, às vezes. Sempre disseram o teu sentido de humor, afinal é verdade. O Beja há anos que me diz, pá, Joana, tem muita graça. Eu, às vezes hoje, ao fim da tarde, não tenho percebido, mas se tu dizes, tu que a conheces bem.
Eu sou melhor público do que autora.
E tu vives num bairro que eu tenho muito carinho, que é, pode-se dizer em direto na rádio?
Sim, nós temos isso muitas vezes.
Eu cresci em Camodorico.
Ah, é?
Yeah. Não sei se ainda vives lá, se calhar agora enverdei pela tua vida privada desnecessariamente.
Sim, sim.
João, eu gostaria de fazer parte da marcha de Camodorico. Isso nunca.
Ah,
e acho que tu também devias fazer, por acaso.
É o meu próximo projeto.
Podemos ser padrinhos.
Sabem como é que está a comédia em Portugal? Está pela hora da morte. Não se pode fazer nada.
Olha, logo o que é que tens preparado para as pessoas?
Eu ando a testar material e ando a rodar material novo e ainda falta algum tempo para eu ir para a estrada a solo outra vez. Portanto, estou numa fase muito descomprometida e isso é bom. Dá para experimentar muitas ideias diferentes.
Tu andaste a experimentar ideias aqui precisamente no São Jorge há uns anos. Foi para o Diogo, acho eu?
Ainda foi antes disso, foi para o Consciente.
Ah, okay.
Foi o espetáculo anterior ao Diogo. Não, foi um mês bem passado aqui com o Bruno, com o Salvador e com o Eduardo.
Todos estavam a testar material novo.
Yeah, numa sala lá em cima. Parece uma coisa muito simbólica, muito engraçada, porque o show chamava-se Construção, era uma coisa super experimental, e era numa salinha pequena, onde supostamente era onde o Salazar via os filmes para os aprovar. O Salazar ou os seus. Enfim,
sim, sim.
Ele havia de ter os seus sidekicks, não é? Isto era o que o Salazar dizia na sua rotina. Ah, eu precisava agora era de um sidekick. Eu sozinho não aguento.
Exatamente.
Sim, sim. E portanto, estarmos a testar humor numa sala onde outrora a ditadura censurava coisas, tem uma simbologia de facto interessante. Mas o bilhete era a 5€, foi um projeto que não durou.
Talvez estivesses consciente de que isso iria dar onde
certo,
dar,
certo,
não é?
Certo.
Nós estamos agora. Olha,
o Beja está muito mais sóbrio do que estava no meu casamento. Vou deixar esta nota para os ouvintes da comercial.
Ele normalmente não se costuma ver.
É curioso, eu ia mesmo acabar esta entrevista agora.
Perfeito.
Era assim, tu querias ir embora.
Agora podemos falar disto em off.
E ele, quando bebe, tem graça ou fica só.
Ah, ele
tem sempre graça.
Tu sabes que eu tenho graça.
Diogo Beja, para mim, tem sempre graça.
Claro que tem.
Diogo Beja é um amigo de longa data e uma pessoa que teve um papel importante no meu percurso. Eu não me canso de o dizer.
Sim.
Deu-me uma oportunidade. Num momento
teu Júlio Isidro.
Eu tive vários, dois ou três Júlio Isidros, ele foi um deles. Uhum. Num certo momento foi. Agora, quando há bar aberto e Backstreet Boys, aí é que vocês têm que o conhecer.
Ou non-stop, por acaso non-stop não houve nessa noite.
Não, eu apesar de tudo, aquilo fugiu ao meu controle, mas eu ainda assim consegui algumas coisas. A ausência de non-stop foi uma.
Eu
uma
acho delas. Que o Diogo Beja, eu também já ouvi no.
Com todo o respeito pelas non-stop, que certamente
claro,
estarão aí em alguma
clínica. Eu sei do que falas e eu acho que o Diogo Beja devia ser convidado para todos os casamentos, porque é festa garantida.
Claro. Claro que sim.
Também
pode desaparecer, mas é festa garantida enquanto ele está.
Sabes aquelas ideias às vezes que surgem
vocês vão continuar,
durante as eleições e que depois nunca avançam? Tipo, o cartão da saúde azul que tu podes ir. Essas ideias que depois morrem quando já não há votos. Tu podias ter um passe para crachar todos os casamentos do país. Se eu um dia for deputado, esta é a minha proposta.
Pronto. Olha, boa.
E é uma proposta que agrada a todos os quadrantes políticos.
Vota em ti.
A todos, não, de certeza. Olha, conheces este rapaz, Richie Campbell?
Perfeitamente.
Pronto.
Perfeitamente. É de Caxias. Um grande amigo e um grande talento.
Muito bem. Vamos despedir-nos então com o Richie Campbell e com um abraço muito grande, está bem?
Obrigado, Diogo. Obrigado, Joana.
Obrigado por teres contado o que aconteceu no teu casamento. Do Chão Quarto 2 às 8 da noite no Vorten Mockfest.
Já se faz tarde na Comercial.
Alex Warren na Rádio Comercial nesta tarde de quinta-feira. Estamos em direto a partir do Vorten Mockfest no Cinema São Jorge em Lisboa. E agora vamos receber uma convidada internacional. É assim que eu vou. Eu só não quero meter os pés pelas mãos no que toca ao nome dela, porque eu sei que vou meter.
Porque é Nácia Marreiro, não é?
Perfeito. Foi perfeito?
Perfeito.
Então, ok, foi em cheio. Então tudo bem.
Ela fez pesquisa. Diogo não.
Não, Diogo também fez e tem.
Eu também fiz pesquisa. Foi. Foi mal a ler. Não,
ah,
não fica na dúvida. Como tu passas mais tempo lá fora do que cá, vives em Los Angeles, não é? Como é que eles te chamam?
Nácia.
Nácia mesmo? Conseguem dizer? Não dizem, fazem um tipo Nácia ou coisa assim?
Não, não, fazem okay. Nácia, mas o último nome, o português, não conseguem dizer.
Marreiro, claro. Pois, claro. Portanto, Nácia Marreiro, bem-vinda.
É isso. Obrigada. Obrigada por me terem.
A Nácia é do Algarve, mas vive em Los Angeles. E faz da comédia a sua vida também, não é?
Exatamente.
Achei graça na pesquisa sobre a Nácia. Achei graça saber que descobriu a veia cómica quando trabalhava como hospedeira de bordo.
Assistente, como é que é conhecido? Assistente de bordo.
Ok. Quero saber sobre isso.
Porque era a única forma de lidar com aquelas pessoas. É isso,
mesmo. Era mesmo. E também com falta de dormir também não ajudava, não é?
Pois.
Às vezes temos que rir para não chorar. Não é?
Eu acho que
é isso. É isso mesmo. Então, eu tive uma... Eu estava na Noruega.
Sim.
E uma amiga minha levou a um show de talento. E eu, um show de talento. E ela, sim, há pessoas a cantar, há pessoas a dizer poesia. Eu acho
mas era um open mic, era uma coisa assim.
Open mic, exatamente. Okay. Eu acho que tu devias ir lá e contar assim uma das suas histórias engraçadas. Eu, não. Ela, não, Nácia, eu pago bebidas a noite toda. E eu, ok. Bora. Então, eu fui ao palco, foi horrível. Tipo, horrível. E eu, eu amo isto! Sinto-me tão viva! E estava um comediante norueguês famoso e ele disse-me: olha, tu não sabes escrever comédia, mas tens de ir qualquer coisa. E eu, a comédia escreve-se, eu pensava que era só chegar lá e dizer coisas.
E ter graça.
Exatamente. E comecei a fazer open mics, e depois comecei a fazer shows, comecei a ser paga, e depois eu fui para os Estados Unidos, no Texas, e eu criei um show que se chama The Riff, que é tipo stand-up de improviso, e tive o Joe Rogan, e a Tiffany Haddish, e o TJ Miller, tive o Craig Robinson no show também, e aquilo assim é que me levou de ser um hobby a uma carreira.
Isso foi há quanto tempo, é a minha questão?
O The Ref foi há 5 anos.
Não, Noruega, foi há quando?
Há 10 anos.
A sério?
Eu não quero que as pessoas saibam que eu sou velha.
Não, é que não és.
Se tivesse 16...
Tinha
18. Então, realmente a diferença é grande, tens razão.
É muito grande.
Olha, e em que parte é que o teu cão entra?
Então, o meu cão foi uma oferta do meu ex-marido. Foi a melhor coisa que ele já fez, dar-me o cão, sinceramente.
E tu ficaste com o cão.
E eu fiquei com o cão. Não fiquei com mais nada, mas fiquei com o cão.
E ele faz parte dos teus espetáculos?
Não, o cão, não o ex-marido.
Sim.
Os dois fazem. Os dois fazem, sinceramente. Ele não quer, o meu ex-marido não quer, mas...
Mas tem que ser, não é?
Mas quem manda sou eu.
Pois claro, as histórias são tuas, não é?
Exatamente, portanto, sim.
Como é que estas coisas... Como é que aparece o show? O show está na Netflix também, não é? Tens um filme na Prime, foste protagonista do filme da Prime. Como é que essas coisas surgiram? Fazes muitos castings quando estás em Los Angeles?
Eu faço 1001 castings e se calhar recebo uma callback. Mas, não sei, eu já estou tão habituada a ser rejeitada que para mim é só mais um. Eu sei que um dia destes vai dar.
Portanto, não. Lidas bem com a rejeição?
Sim, a minha mãe ensinou-me muito bem. Portanto,
isso é uma lição. É
uma boa lição.
Se a comédia não der certo, podes dar palestras sobre lidar com a rejeição.
Olha, por falar em palestras, no próximo ano que vem, março, penso que é dia, não sei se é dia 26 ou dia 28, vou fazer uma TED Talk no Porto.
Ah, sério?
Sim.
Sobre?
Rejeição, precisamente.
Sobre rir, sobre a dor. Like laughing at pain. Diram para fazer em inglês também. Eu acho que os portugueses já não têm fé no meu português.
E tu sentes mais à vontade em falar inglês?
Sinceramente, sim. Sabes porquê? Porque se eu digo as coisas mal, é tipo, ela é imigrante. Agora, qual é a desculpa que eu tenho para ser portuguesa e falar mal? Não tenho. Não,
pois.
Percebo. É isso.
Então, como é que vais fazer aqui? Vai ser em português ou vai ser em inglês?
Então, o Mockfest pediu-me para falar em inglês.
Mas é que estás a dizer que os portugueses estão a perder a fé no teu.
Exato. Eu vou fazer os primeiros 20 minutos em inglês e depois, se calhar, jogo ali um português no meio.
E consegues, a piada vem-te na mesma, tanto em português como em inglês?
Vamos ver.
Okay.
Eu acho que a escrita é diferente, o inglês é muito mais fácil.
Pois é.
E há coisas que resultam muito melhor. O português é muito mais difícil, tem que ser muito mais elaborado, é mais intrincado, é uma coisa...
Sim,
não é?
É verdade.
Portanto, pronto, mas tu escolhes.
Exatamente.
Boa sorte.
Obrigada.
Olha, correu bem. Obrigada. Olha, gostámos muito de conhecer.
Gostei muito de vos conhecer. Obrigada por...
Espero que recebas mais chamadas de volta.
Sim, sim, sim.
Dos castings e depois, quando tiveres um filme enorme em Hollywood ou, não sei, um talk show na televisão.
Em breve.
Ah, é? Pronto.
Temos que manifestar.
Claro.
Depois voltas para falar connosco sobre isso tudo, está bem? Combinado?
Obrigada.
Obrigada.
Beijinhos e obrigado. Nácia Marreiro vai estar no Vorten Mock Fest com a Rádio Comercial. Música nova do The Kid LAROI.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Não penso que nos passou ao lado a adivinha da Joana. Vamos a ela.
Olha, e vamos à Califórnia, precisamente.
Ah, ainda agora tivemos aqui a nossa convidada Nácia, que vive lá, em Los Angeles.
Vive lá. Um novo estudo da Califórnia concluiu que fazer uma coisa com o parceiro melhora a relação. O quê?
É um estudo na Califórnia, não é?
Foi um estudo que foi feito na Califórnia.
Fazer uma coisa com o parceiro melhora a relação.
Uhum.
Tá bem.
Exatamente.
Está bem, estou a ver.
É um estudo muito recente.
Ah, é muito recente, é uma coisa que se faz agora, muito agora. É muito recente.
Não sei se faz agora,
que
muito
é que
agora.
Disseste?
Não sei se faz agora.
Ah,
agora,
eu percebi outra coisa. Pensei que tinhas dito num sexo.
Não sei se faz agora.
Ah, disseste que é um estudo muito, muito recente e eu pensei, ah, se calhar é uma coisa de agora.
Não, o estudo é que é recente.
Pode ser jogar pádel, é uma coisa muito agora.
A prática não é de agora, o estudo é que é.
Ver a Aperol Spritz, que é uma coisa muito de agora também.
Quem?
Aperol Spritz.
Ah, não, não é.
Não é isso. Obrigado, não. Joana, menos uma. Pode ser a resposta de sempre, não é? Sim.
Pois, não sei, mas isso que... quer dizer, é preciso um estudo para concluir isso.
A maior parte dos estudos é preciso um estudo para concluir isto.
Em princípio, isso melhora a relação, a não ser que seja muito mau.
Se for muito mau, piora a relação facilmente. Ainda bem que tivemos esta conversa. Eu não sei, tenho assim, a Catarina Rios.
Não tens nenhum palpite?
Tenho, já disse tantos, então não acabei de dizer agora imensos. Fazer exercício físico, jogar pádel, beber a Aperol Spritz.
Uhum. Pronto, está bem.
Fazer uma coisa, terapia, pode ser terapia.
Pois pode.
Pode melhorar, pode piorar, pode, não sei.
Pois pode.
Né? Fazer um programa de rádio no São Jorge.
O quê? O casal fazer um programa de rádio no São Jorge? É? Há algum programa de rádio com um casal? Que seja feito por casal? Não sei. Eu não gostava de fazer um programa de rádio com o meu parceiro. Pois imagina, estava num dia zangada com ele. Como é que fazia o programa?
Não tinhas que fazer. Tinhas que fazer na mesma.
Pois, e então?
Nós ainda há bocado estávamos zangados, estamos aqui a fazer
o programa. Não estás zangado. Eu não consegui, olha, eu não consegui. Para já eu demoro um bocadinho a fazer as pazes.
Nomeadamente 2 semanas.
Não.
Ah, não há programa há 2 semanas, pois é que temos um pequeno
Mas não conseguia ser assim,
logo toda...
estar toda divertida. Com raiva da pessoa.
Toda divertida com raiva da pessoa.
Não sei. Mas pronto, é um palpite giro.
Gostei que estivesse começado só com um palpite parvo. Mas levou um grande monólogo de desabafo de Joana sobre se deveria ou não deveria fazer um programa com o seu João. Eu depois disto agora.
A resposta é não.
Agora tenho vontade de ouvir isso. Ela está chateada há imenso tempo.
É só música. Eles não falam.
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Tiago Beja.
Então, um novo estudo da Califórnia concluiu que fazer uma coisa com o parceiro melhora a relação. O quê?
Pelo visto está aqui a acontecer no São Jorge, que eu estou a ouvir.
Alguém está a sofrer.
É sofrimento, se calhar é. Será que é uma instalação? É uma performance?
Pois, não sei, porque sim, parecem gritos de sofrimento.
Parece ser um teatro, é um teatrinho, não é?
Muito curiosa. Não sei o que se passa.
Olha, achas que o facto de ser da Califórnia... Agora, sofremos com o sofrimento das pessoas durante 5 segundos e depois... Ok, temos coisas para fazer, estamos a fazer rádio.
Eu acho que devíamos ser assim na vida, não é? Que é, sofremos um bocadinho, concentrávamos no sofrimento e...
Pumba,
siga. A vida segue, e nós também.
Achas que a Califórnia aqui é importante?
Não.
Pronto, ok.
Não acho nada.
Aqui não, estamos em Lisboa, claro. Tanto isso não interessa. Eu acho, eu não sei, eu continuo a achar que pode ser exercício físico ou algum tipo, tem que ser uma atividade em conjunto, não é? Acho eu.
Pois. Acho eu. Sim, é uma atividade.
É uma atividade, ok.
Sim, pode ser considerada uma atividade.
Pode ser considerada uma atividade?
Uhum.
Aquela atividade. Sem princípio melhora, foi o que disse a Joana. O que é que achas que é, Patrícia?
Eu acho que é ou ver uma série juntos, ou estar juntos em silêncio, não sei.
Estar juntos em silêncio, é bom. Estão ali a sentir a presença. E a nossa Catarina, o que é que ela acha?
Eu acho que é fazer massagens.
Massagens?
Ou cafunês.
Cafunés.
Olha, isso melhora bastante. Não sei se a relação, mas a pessoa...
A pessoa que está a receber está a sentir, não é?
Vai ficar melhor.
Eu vou dizer que praticam uma atividade física em conjunto. Pode ser andar a pé, caminhar, pode ser paddle, esse tipo de coisas assim.
Muito bem. A resposta certa é... fofocar.
Sério?
Ah, eu gostei disso.
Fofocar melhora a relação.
Por isso é que a equipa da comercial tem tão bom ambiente, não é? Porque aquilo é uma parvoíce lá, aquela
sala. Fofocamos muito,
fazemos outras parvoíces, sim. E é por isso. Está explicado. Pronto, agora já sabemos. You know the bed feels warmer.
Já se faz tarde. Na Rádio Comercial.